até aqui
levar a saúde capital. Ao paciente.
Claro. Agora, secretário, vamos aqui falar sobre uma situação de um gargalo, né, para a população. Estou falando aqui da Policlínica Coronel Mota. Uhum. Recebemos aqui diariamente reclamações de pacientes que chegam de madrugada, às vezes enfrentam filas e filas enormes, e no final ali ouvem que não há um médico especialista para atender, mesmo às vezes já agendado. Muitas dessas pessoas vêm de municípios do interior também. Uhum. Viajam horas aí de van, gastam aquilo que não tem, para dar com a cara na porta, infelizmente. Por que que a CESAL ainda não conseguiu resolver a escala desses especialistas, doutor Ed, aqui no Coronel Mota? Como que o senhor justifica um paciente do interior, por exemplo, perder viagem por falta de um médico aqui na capital? Que está faltando?
Essas queixas pontuais sempre são verificadas, né? Porque existe uma escala, existe um mapa que é montado com antecedência, né? Para assistência, né? Certo. O que a gente enfrenta hoje não é só em Roraima, né? Roraima tem uma dificuldade regional, né? De distância. Mas em todo o Brasil, a dificuldade do médico especialista, né? A gente tem um número diminuído para a quantidade de pacientes, tanto que as filas a nível nacional, a gente fala em mais de 2 anos de espera para consultas com especialistas, né? Roraima é um pouco, a gente tem um número menor, mas às vezes para algumas especialidades é um número também significativo. A gente tem feito discussões justamente para a gente achar soluções para ampliar o atendimento. Se a gente pegar, por exemplo, a especialidade neurologia. Neurologia é uma especialidade que tem um tempo de espera aumentado. Mas se a gente levar em quantidade o número de profissionais que temos no estado, é muito reduzido. E esses profissionais já fazem uma assistência na parte hospitalar, na parte do Coronel Mota, já na sua potência máxima, né? Tanto que no HGR, a unidade de AVC é um exemplo de eficiência, né? Hoje, nossos pacientes que chegam com suspeita de AVC, que é o derrame, são assistidos, são feitos os tratamentos iniciais agudos, que revertem, às vezes, as sequelas, né? Se chegam em tempo hábil. Então, a nossa unidade hoje é bem estruturada. Porém, a gente existe esse impasse, que é o quantitativo de profissionais para dar assistência. Então, nós temos ampliado o número de ambulatórios, nesse caso, com especialidades que são afins, como a clínica médica, que consegue fazer uma avaliação inicial. Às vezes o paciente ele não tem, consegue com um clínico fazer uma avaliação adequada de uma dor de cabeça, de uma coisa mais leve, né? Porque nós enfrentamos uma dificuldade, porque esse paciente ele é encaminhado do posto de saúde. E às vezes ele vem mal avaliado, mal triado, e isso sobrecarrega a nossa unidade. Quando a unidade básica de saúde, a atenção básica de saúde, não faz o papel adequado, isso sobrecarrega as unidades secundária e terciária. Então, às vezes, a fila está sobrecarregada por uma má avaliação inicial. A gente está fazendo vários ambulatórios, cefaleia, gastro, para tentar fazer uma triagem desses pacientes, para otimizar o atendimento desses pacientes, e só os pacientes que têm indicação mesmo do especialista, que tem um número reduzido, ter a redução do tempo de espera. Então, são várias ações que a gente fala, que é intensificação, né? Em várias escalas. Na urologia, que é um tempo de espera aumentado, a gente ampliou o número de atendimentos. Na paciente da cirurgia geral também, a gente ampliou o número de atendimentos. Então, aonde a gente encontra gargalos, a gente tem buscado soluções para aumentar o número. Exemplo é o otorrino. O otorrino era uma fila de espera de 2 anos antigamente. Hoje a gente ampliou de mais de 100% o número de atendimentos. Além dos atendimentos que ocorrem no final de semana, com o otorrino, a gente ampliou para mais de 100 pacientes por final de semana serem atendidos pelo Coronel Mota. Então, isso gera 400 pacientes a mais no mês. Então, isso reduziu o número da fila de otorrino. Então, são essas ações que a gente vai buscar com a nossa realidade, né? Porque um fator limitante é o número de profissionais, e nossos profissionais são bem capacitados, e a gente conversando, dialogando, a gente consegue fazer essas ampliações para melhor assistência do paciente.
Pois há necessidade, né, secretário, de um concurso público aí abrangente para a saúde aqui do estado já, né?
Isso, isso. Nosso último concurso foi de 2013, né? Inclusive, eu sou concursado de 2013, sou cirurgião geral. São fazem mais de 13 anos aí que a gente não tem pois concurso. É. Então, após a discussão com o governo, a CESAL entrou, fez a contratação de uma empresa, que é a Juri, que é justamente para a gente fazer o levantamento, né? Já foi dado o start, pro governador Sampaio já anunciou isso, foi dado o start para que seja feito todos os trâmites para que a gente possa realizar um concurso. O trâmite é complexo, o trâmite tem etapas a serem seguidas, né, para a gente ter a melhor ação possível, né? Então, isso aí deve levar uns 3 a 4 meses, esse levantamento do dimensionamento total da saúde do estado, para a gente ter a estrutura adequada e para a gente possa dar seguimento ao concurso público. É uma meta que a gente tem. Eu, como servidor público, valorizo a necessidade do concurso público, né? E a gente vai buscar aí para que isso se torne uma realidade, saia do papel e se torne uma realidade para o estado.
Em relação ainda ao Coronel Mota, secretário, essa questão aí da consulta, né, da demora, e tem também o retorno, mas é essa falta, né, do profissional ali momentaneamente que causa também a demora no retorno, porque você consegue ali a primeira consulta, mas tem o retorno, o médico isso. Pede exames, né? Você tem que retornar isso. Lá. E a demora também aí, para tentar pelo menos mitigar essa demora aqui, que é longa. O paciente, por exemplo, fica esperando uma mensagem no celular, né? E nem sempre aquela mensagem chega no tempo que ele espera, que ele aguarda.
O que acontece? Hoje nós temos um sistema chamado SISREG, que é um sistema nacional. Então a gente tem uma fila única do SUS que tem que ser seguida, tem que ser orientada. Então o paciente hoje, para ser atendido da primeira vez ou de retorno, ele tem que estar inserido nessa fila. Ele começa no posto de saúde, é inserido pelo posto de saúde, posteriormente encaminhado ao Coronel Mota. E aí a gente precisa, através desse sistema, a gente faz um contato com o paciente. Muitas vezes por mensagem, muitas vezes por busca ativa. A gente tem hoje uma alta taxa de falta nas consultas. Quando a gente pega um mapa aí de otorrino, que eu dei como exemplo, a gente tinha um absenteísmo de aí, que é a falta, né, da consulta, de quase 50%. Nossa média hoje é de 32% a taxa de absenteísmo aí na falta. Isso interfere, porque se a pessoa falta, ela tomou a vaga de alguém que necessitava. Então a gente está fazendo buscas ativas a esses pacientes. A gente tenta encontrar em contato com o paciente, confirma a vinda, a consulta, né? Depois a gente coloca o mapa. São ações que a gente vem tomando, é uma dificuldade, mas a gente tem buscado, o governo do estado junto com a CESAL, buscado soluções para isso, diminuir a taxa de falta, otimizar o número de consultas para esses pacientes, tanto para a primeira consulta quanto para retorno, né, quanto para pós-operatório, né, como a gente faz a ampliação do número de cirurgias, a gente tem um aumento do número de consultas pós-operatórias, né, e esse paciente precisa ser visto em tempo hábil, né, então a gente fez ampliações dessas ambulatórias de pós-operatório também, que é para o paciente ter a melhor assistência. Exemplo é a cirurgia geral, que é a única especialidade que opera todo dia é a cirurgia geral. Então, o número de pós-operatórios vai ser muito maior, né? Então, a gente fez uma ampliação do número de consultas pós-operatórias para que esse paciente tenha melhor assistência e tenha... Mas a gente não para, não é uma coisa que a gente vá encontrar uma solução de imediato. A gente vai construindo uma solução para que daqui a pouco a gente tenha um melhor atendimento à população.
Certo. Tem aqui o Monteiro, né? Bom dia, Natanael. Pergunta para o secretário: por qual motivo não criar uma central para tratar direto com os pacientes que moram em outros municípios, né, no interior, para evitar deslocamento desnecessário?
Pronto. Nessa visita a outras unidades federativas, né, para discutir experiências, né, a gente, uma das discussões foi justamente a central de regulação do estado, né? Hoje a gente tem a coordenação, a CGRAC, que trabalha com essa, que é a nossa central, mas a gente já está em estruturação e discussão para justamente criar uma central de regulação única, onde a gente vai trabalhar justamente o melhor contato com o paciente, o melhor gerenciamento de leitos de interior. Então, a gente tem unidades que a gente consegue fazer, tem leitos no interior. Então, regular esses pacientes. A gente otimiza o quantitativo de leitos utilizado no estado, a gente otimiza o melhor atendimento ao paciente. Então, já está sendo discutido, já está sendo criado um grupo de para criação dessa central única, né, de regulação, e isso vai otimizar ainda mais o atendimento ao paciente, evitando esses transtornos para todos os pacientes.
Claro. Bom dia, Natanael. Estou curtindo o programa aqui em Brasília. Tenho uma pergunta para o secretário, Atelina. Como ficará a solução para as cirurgias ortopédicas, doutor Éder? Porque ela diz aqui, tenho uma amiga que aguarda há mais de 2 anos para realizar a cirurgia no joelho. Ela está muito necessitada, comprometida à sua saúde e mobilização.
As cirurgias ortopédicas são cirurgias que são, têm uma rotatividade bem, bem interessante no estado, né? A gente opera em mais ou menos 250, 300 cirurgias ortopédicas por dia, né? Desculpa, por mês. E aí, só que a ortopedia também é um outro ponto forte da nossa fila única aí, né? Infelizmente, nós temos uma alta taxa aí de acidentes de trânsito, né? Alta taxa de traumas que ocorrem. É uma das nossas principais demandas do nosso grande trauma ali, né? Pronto-socorro Francisco Lesbão. E isso sempre vai. A fila entra, aumenta a fila pelas consultas eletivas e aumenta a fila pelo número de traumas que ocorrem diariamente, né? Mas a gente vem trabalhando junto com o serviço de ortopedia no HGR, né? Para tentar dar assistência. Tanto no Coronel Mota quanto no HGR ocorrem as consultas dos pacientes ortopédicos, né? A gente tem ampliado no HGR esse número de consultas para que essa fila diminua ainda mais. A busca do menor tempo de espera na fila única é o nosso objetivo.
Certo, aí as cirurgias vêm sendo realizadas, como o senhor falou, no Coronel Mota, né, as eletivas, falando aqui do tema principal, né, doutor Éder, uhum. Lá no sul do estado também, e na maternidade, como é que...
Isso, na maternidade nós temos cirurgias eletivas ocorrendo também.
Normalmente,
né, nós temos aí mais ou menos 220 cirurgias eletivas ao mês, tá, ocorrendo na maternidade, é a nossa meta para maio. E na maternidade também a gente está nessa busca de ampliação, né? A gente vai fazendo uma ampliação com o objetivo de não desassistir nenhum paciente. Por quê? Porque a gente tem que fazer tudo estruturado. A gente vinha de um número reduzido de cirurgias anteriormente, a gente fez uma ampliação, a gente alcança um teto inicial ali, e aí estrutura e programa para ampliação. Então, a ampliação ela tem que ser bem pensada para que a gente não desabasteça de insumos, de leitos, né? Então, o nosso objetivo é sempre dar passos seguros para que o paciente nunca fique desassistido. Ah, eu programo aumento de cirurgia agora, mas eu não tenho quantidade de insumos adequados. Não, a gente aumenta o insumo, a gente pode ampliar. Aumenta o insumo, leito, a gente pode ampliar. É essa a nossa programação na CESAL, para que o paciente consiga ter a sua cirurgia realizada, porém da maneira adequada, com o melhor suporte possível, com quantidade de material adequada, para que ele sempre tenha a melhor assistência possível.
Certo. A questão dos leitos, secretário, foi resolvido mesmo? Os corredores ali do nosso HGR já estão diferentes hoje? Houve contratação, né, de novos leitos aí junto à rede privada. Como é que está hoje o HGR? Mesmo assim ainda há dificuldades nesse sentido?
Hoje a gente enfrenta uma realidade totalmente diferente, né? O HGR é a nossa única unidade terciária, de alta complexidade, né? E o HGR, ele faz uma assistência à população de Roraima, né? A população da Venezuela e a população da Guiana. Então, e a população indígena, né? Que é uma característica nossa específica. Então, todos esses pacientes migram para o HGR. Visando isso, a gente fez essa ampliação de leito, fez uma reestruturação de fluxos internos e a gente consegue hoje ter um controle adequado. Antigamente a gente tinha média aí de 50, 45 pacientes internados no grande trauma e no pronto atendimento. Hoje a gente fez uma redução, os nossos corredores estão mais fluidos, estão com menos paciente internado, sempre com o objetivo de dar melhor assistência ao paciente, porém, eventualmente, há um aumento expressivo agudo, né? Então, chega o paciente hoje à noite, um número quantitativo aumentado. Aí a gente tem essa ampliação de pacientes internados lá, porém, logo o nosso grupo de ataque, o nosso grupo de ação no HGR já entra em ação para otimizar a internação desses pacientes, fazer a rotatividade de leitos, para que esse paciente passe o mínimo de tempo possível internado nos pronto-atendimentos, né? Porém, quando a gente fala em retaguarda, são pacientes específicos, né? De baixa e média complexidade. Alguns pacientes, às vezes, eles têm uma característica específica, alguma especialidade específica da parte cardiovascular, da parte cirúrgica, da parte neurológica. Então, às vezes, ele precisa ficar no HGR. E aí, esse paciente acaba ficando um pouco a mais no pronto atendimento, mas a gente busca, justamente, rodar os leitos internos do HGR para que esse paciente possa ser assistido. Então, o paciente hoje, mesmo que haja, às vezes, um aumento de pacientes internados na unidade, o nosso pelotão de ação ali, né, do HGR entra em ação, que é contínua essa ação, né, mas entra a tropa de choque para justamente fazer uma rotatividade dos leitos para que esse paciente consiga chegar ao seu leito no HGR ou na retaguarda. Então, a ação é contínua para que hoje a nossa realidade é diferente.
Pois é, eu lhe pergunto isso porque foi no dia 22 agora, teve uma denúncia aqui na Folha, né, de uma família relatando que uma idosa estava ali há dois dias numa cadeira, né, né? O senhor deve ter conhecimento disso. Essa situação dessa idosa foi resolvida?
Foi resolvida, né? O que acontece? Ela foi inicialmente atendida, né? E posteriormente foi encaminhada à área verde, que é uma área de internação também. Internação provisória, mas uma área de internação. Uhum. Então, mas é isso que a gente comenta. O paciente, quando ele chega, ele não é internado de imediato. Né? Ele precisa de uma investigação, de um acompanhamento para saber se ele vai ser internado, se ele tem indicação de fazer algum exame, ser liberado, né? Então ele fica um certo tempo em observação na nossa unidade, no pronto atendimento. Posteriormente que ele é internado, ele pode ser internado para três situações: para o HGR, para a retaguarda, né, que são as nossas unidades contratadas, e também para o hospital universitário. Cada um com a sua característica. Então a gente faz a avaliação desse paciente. Esse paciente fica um tempo com a gente ali, às vezes um pouco a mais, porque ele é, às vezes, específico para uma especialidade que só tem no HGR. Só no HGR pode internar. E aí a gente faz o encaminhamento. Mas esse paciente nunca deixa de ser assistido, nunca deixa de ser otimizado o tempo para que esse fique o menos tempo possível no pronto atendimento, nas cadeiras, né? A partir do momento que ele é internado, a gente faz todo esse start de ação, né? Eventualmente possa ser que haja um paciente fique um pouco a mais ou um pouco a menos. Uhum. Mas sempre a gente está correndo atrás para dar melhor assistência ao paciente.
Certo. Antena Roraima diz aqui: fazer um pedido para o secretário que ele possa agilizar as consultas no Coronel Mota, principalmente quem vem do interior. Ninguém consegue marcar. Pois é, o secretário já comentou aqui sobre a situação ali.
Estamos buscando do Coronel Mota, sempre, né, a melhor solução para otimizar o atendimento lá, né? Então, a ampliação de consultas já ocorre hoje. A gente existe sempre uma discussão contínua para como a gente pode ampliar. A gente sempre vai esbarrar na quantidade de profissionais especialistas, né? É um fator que afeta todo o Brasil, não é só Roraima. Mas mesmo assim, os profissionais locais especialistas estão junto da gestão, trabalhando também para essa ampliação. Então a gente sempre acaba encontrando. Então, a gente ampliou o número de consultas no Coronel Mota, ampliou o número de consultas em Rorainópolis especialistas. A gente tem consultas de psiquiatria, cardiologia, neurologia, cirurgia, ortopedia no centro de especialidades do Coronel Mota, de Rorainópolis, né? Ampliamos em Rorainópolis as endoscopias, as colonoscopias,
Né? Ou seja, esses casos não necessitam, não dependem mais só aqui do atendimento da capital.
No interior você consegue. Hoje a gente tem intensificações da endoscopia, a gente começou esse mês de maio agora, endoscopia e colonoscopia. Né? A gente provavelmente vai conseguir ampliar também as cirurgias eletivas da parte da ginecologia no interior. Então, são ações que a gente tem tomado com as condições que foram proporcionadas pelo governo para a CESAL trabalhar, a gente conseguiu fazer as ampliações e tem muita coisa boa vindo aí. A gente tem a ideia de que quanto melhor a população tiver a saúde, melhor é o nosso trabalho. Então, o objetivo é esse, que a população tenha a melhor assistência possível, diminuindo o número de tempo de fila de espera nas cirurgias e nas consultas eletivas.
9:08, conversamos aqui no Bom Dia 100.3 com o secretário adjunto de saúde, Dr. Éder Ribeiro. Dr. Éder, muito obrigado pela sua participação aqui e pelos esclarecimentos aí aos nossos ouvintes.
Eu que agradeço mais uma vez a todos que nos ouviram hoje aí, agradeço o convite, nós estamos sempre abertos a ter essa conversa, porque quanto mais a população tiver essas informações, mais esclarecida ela tiver, mais saúde a gente consegue fazer.
Eu faço um intervalo rápido aqui no Bom Dia, já eu volto.
Todo mundo ouve, todo mundo liga.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Chuivo, qualidade em forma de grãos.
No campo ou na cidade, a solução está aqui. Na Casa Paraíba, você encontra soluções plásticas para o agronegócio. Silo Bolsa, lona polarizada, mulching para a cobertura de solo, saco para silagem e muito mais. Tem também kit completo para irrigação com qualidade e eficiência para fortalecer a sua produção. E atenção, motores de polpa e amarra de 15 até 300 HP. A pronta entrega, garantindo potência e desempenho que você precisa. Vendas, WhatsApp 991445703. Casa Paraíba.
Agora, em Boa Vista, você conta com uma empresa especializada na distribuição, instalação, venda e recarga de gases industriais, medicinais e analíticos. Orion Gases, oxigênio, CO2, argônio, mistura, nitrogênio, hélio, balonal e outros. Trabalhamos também com a venda e instalação de equipamentos hospitalares e industriais, além da criação e implantação de projetos de distribuição de redes de gases. Solicite seu orçamento pelo fone 95 99130 7850. Orion Gases, para cada necessidade uma solução.
Sonha em fazer faculdade, mas tem medo de não dar conta? Calma, escuta só o recado da Rebeca Andrade.
Brilha sem medo, a universidade é o seu lugar, sim, e a Estácio tem soluções que provam isso. Acredita, eu também sou aluna.
Viu só? Agora aproveita que os cursos estão a partir de R$ 129,00 por mês. E inscreva-se em estácio.br.
Brilha sem medo. Brilha com a maior do Brasil.
Uma semana inteira para resolver o dia a dia junto com você. Bora sentar, bora ajustar a rota e bora resolver de verdade. Oficinas, palestras, atendimentos e orientações práticas para destravar o que está segurando o seu negócio. Empreender é um caminho cheio de desafios. E a maioria deles a gente soluciona junto. E aí, MEI, bora resolver? 5 a 29 de maio. Semana do MEI mais Mutirão Acredita. Evento gratuito do Sebrae.
Super Maio de Ofertas. A Esguardo Home Center preparou um mês inteiro de preços imperdíveis para você construir, reformar ou renovar com economia. Aproveite! Coluna para pilar 8mm com 6 metros, 10 de 9,84. Carrinho de metal construtor com câmara, 45 litros, 10 de 12,58. Calha Aquaproof branco, 3 metros, 10 de 12,44. Manta líquida branca, 4 litros e meio, 10 de 8,38. Aditivo plastificante, 18 litros, 10 de 17,33. Esguardo Home Center.
Todos os caminhos levam a Esguardo. precisando viajar? Viaje com quem entende de estrada. A Amatur Turismo conecta você a mais de 20 cidades da região amazônica, com pontualidade, segurança e o conforto que só a gente oferece. Ônibus com Wi-Fi Starlink, água gelada e aquele atendimento que faz a diferença. Compre sua passagem agora em www.amatur.com.br e descubra que o melhor caminho é viajar com a gente. Vai viajar? A Amatur te leva!
Que legal!
O que foi, filha?
4 colegas meus do Centro Municipal de Inovação participaram da maior competição de robótica do país, em São Paulo. Eles construíram um robô de Lego em menos de 3 minutos e mais um projeto de arqueologia.
Que orgulho, filha! Deles e de você.
Centro Municipal de Inovação, Educação, Tecnologia e Futuro para os nossos jovens. Prefeitura de Boa Vista. Crescendo junto com você.
Na plataforma InDrive, cada corrida do seu jeito. Escolha o preço e o seu motorista parceiro. Todos verificados, InDrive. Justo é escolher. O InDrive é um aplicativo de intermediação de corridas, onde todos os usuários acordam o valor e meio de pagamento.
A rádio das pessoas que amam Roraima é Folha FM 100.3.
Bom dia 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
Horas e 15 minutos, de volta com o Bom Dia 100.3 aqui pela Folha FM. E olha, as convenções partidárias consolidaram apoio das siglas PSDB e Cidadania à candidatura à reeleição de Sampaio, né, do Republicanos, nesta eleição suplementar. Sob o comando aí de Ed Lopes, a federação partidária garantiu a unificação do tempo de rádio e TV em favor da chapa governista. Embora a deliberação tenha sido formalmente unânime, os bastidores revelaram fraturas aí, hein? O ex-deputado Jalce Renier, adversário político histórico de Sampaio, foi voto vencido no processo. Segundo Lopes, a decisão foi fruto de rodadas, né, de conversas com as principais frentes e levou em consideração o xadrez político que se desenha para o pleito geral de outubro. É, a política, né? A política roraimense é mestre em criar casamentos de conveniência pragmática. O isolamento aí de Jalcer dentro da própria federação mostra que a máquina governista conseguiu atrair até mesmo setores onde o afeto pessoal inexiste, né? Bora ver, resta saber se o voto vencido aí de Renier se traduzirá em corpo mole na campanha de rua ou em desistências silenciosas aí no dia da votação. São 9 horas e 16 minutos agora. Temos informações com o nosso repórter. Nosso repórter 100.3, Alcir Marques, traz informações agora de qualquer ponto da cidade. Bom dia, Alcir.
Nazaré Vieira, bom dia para você no estúdio, bom dia para você em casa acompanhando a nossa programação. Estamos exatamente aqui na rua Abdala Habib Frash, exatamente na rua, naquela rua que eu trouxe aqui uns 3 dias atrás, que toda vez que chove, fica completamente alagado. Então, estamos aqui em tempo real, trazendo para você a notícia em primeira mão para você. A prefeitura já encaminhou uma equipe aqui para essa localidade, já estão aqui, vão ficar por aqui aproximadamente uns 10 dias para fazer esse trabalho de escoamento. A via já foi interditada, é a rua Abdala Habib Frasch, aqui no bairro Jockey Club, que tinha, não tem, aquele problema antigo, bem antigo mesmo, de alagamento. Então estamos aqui trazendo para você imagens em tempo real, para você que nos acompanha através do YouTube, das nossas mídias sociais, mostrando para você in loco o trabalho que a prefeitura já está começando a fazer aqui um trabalho de escoamento. Essa via, esse trecho, ele vai ser cavado, tá bom? Vai ser colocado aqui os materiais para exatamente fazer o trabalho de escoamento da água que fica empoçada aqui nessa localidade. Por fim, parece que aquele problema de alagamento aqui na rua Abdala Habib Frash vai ter um ponto final. Esperamos que sim, esperamos que resolva. Segundo a informação do encarregado, disse que vai durar mais ou menos uns 10 dias esse trabalho aqui, tá bom? Então, para você que anda nesse trecho aqui, esse trecho da rua Abdala Habib Frash, que fica alagado toda vez que chove, ela vai ficar interditada pelo menos uns 10 dias, tá bom? Só para você ficar sabendo, ficar informado, e quando você vier passar por aqui, já sabe que vai estar interditado e você pegar o caminho alternativo. Agora, Natrael, deixa eu mostrar para você como é que está o nosso tempo. Nosso tempo está exatamente assim como você está vendo, parcialmente nublado, está um solzinho bem quentinho, né? Mas algumas nuvens escuras, mas no geral está bem azul com algumas nuvens escuras espalhadas pelo nosso céu, tá bom? Está calor, está bastante calor, está ventando também um pouquinho, mas mostrando para você que em tempo real o nosso tempo e a rua Abdala Habib Frash está sendo solucionado, vai começar a solução a partir de hoje. Vou escavacar, como eu disse no começo, essa rua, está ali o maquinário, os tratores, a reta escavadeira, para poder fazer o trabalho de escoamento na rua Abdala Habib Frash, naquele trecho que trazia aquele problema de alagamento toda vez que chovia. Agora parece sim, vai ter um ponto final. Eu volto com você no estúdio.
Ok, Alceu, obrigado pelas informações. Agora 9 horas 19 minutos. Vamos trazer um destaque aqui do nosso portal folhabv.com.br. Destaque da nossa política. Olha, a Procuradoria-Geral da República, PGR, arquivou uma investigação da Operação Lava Jato que implicava o ex-senador e atual presidente estadual do MDB, Romero Jucá. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acompanhou o pedido e autorizou o arquivamento na última sexta, dia 22. A PGR concluiu pela falta de provas e de justa causa para seguir com a apuração. Em nota à imprensa, Jucá disse que a decisão comprovou a própria inocência. Por outro lado, ele lamentou a demora na conclusão do processo, que causou um prejuízo irreparável para a sua imagem pública. O processo analisava acusações sugeridas a partir de delações de executivos da Odebrecht, atual Novo Honor, né, relacionadas à tramitação de uma resolução de 2012 do Senado Federal. Segundo a PGR, as informações apresentadas pelos delatadores não foram confirmadas por provas independentes ao longo das investigações. Aos delatores, né? Na decisão, o STF afirma que não foram identificados nenhum elemento capaz de comprovar recebimento de vantagem indevida, propina, movimentações financeiras suspeitas, registros bancários incompatíveis ou qualquer evidência material que sustentasse as acusações contra Romero Jucá. O parecer da PGR destacou ainda que a atuação do então senador ocorreu dentro das atribuições parlamentares. Ao acolher o pedido de arquivamento, Moraes ressaltou que a continuidade de investigações sem indícios mínimos de crime representa constrangimento indevido aos investigados. Vamos aqui para o nosso WhatsApp, 991-15-2155. Deixa eu ver aqui. Helena Rodrigues. Bom dia, Helena.
Mas se der tempo, eu vou perguntar para ele. Como é que ele mora no interior, não tem telefone nem internet, como faz? Porque ficou muito ruim, tudo ser pelo celular. Por favor, obrigado para quem não.
Infelizmente, eu pedi, né, para avisarem quando fosse pergunta direcionada, para escrever em texto também, porque a gente não adivinha, né?
Bom dia, Natanael, e ao secretário e adjunto de saúde. E quem fala é o Estélio, do bairro São Vicente. Natanael, a minha demanda é a respeito do retorno para o meu filho, que ele é autista e já está com 6 meses, Natanael, que eu não consigo esse retorno, porque eu já fui 2 vezes numa policlínica Coronel Mota, e quando eu chego lá, as recepcionistas só me falam que é para mim fazer um procedimento, né, de levar meu filho lá, né, me perguntaram se o meu filho ele escreve, né, eu falei que sim, mas até então, desde de pequeno, quando meu filho foi diagnosticado, eu sempre fui o tutor dele, né, o responsável por ele, e eu fiquei surpreso, né, quando ela me falou que eu tinha que levar meu filho lá no Coronel Mota para ele poder assinar E de lá eles iam tipo fazer um procedimento de encaminhar ele para uma UBS, da UBS eles iam marcar para poder ser assistido, no caso, tipo um agendamento pro CAPS. E aí eu fiquei naquela indecisão, porque até então as consultas dele sempre foram no Coronel Mota, né? E aí tem como você me fazer esse favor de perguntar pro secretário?
É, infelizmente, né, eu... O secretário já foi. Vou verificar aqui algumas perguntas, algumas demandas, né, dos ouvintes aqui, que tem algumas, e pedir nota. É o único jeito. Bom dia, Natanael. Ligado aqui, os idosos do grupo Girassol, do Cantar. Estamos esperando uma resposta da coordenação do grupo. Que resposta, hein? Tem mais daqui, bom dia. Ah, é a Luzia Bezerra, tudo bem, Luzia Bezerra? Samara Massafera, bom dia,
Natanael, Samara. Bom dia. Eita, Natanael, mas esse povo, né? Tanto haters, ou até pessoas mesmo que seguem a gente, não respeita, né, as nossas opiniões, as nossas escolhas, né? Eu realmente já expliquei por que eu não voto no Arthur, né? Agora que eu não voto mesmo, que ele se aliou com o pior governador, que foi governador de Roraima, ex-governador Antônio Denário, né? E também eu não voto no Sampaio, né? Que me virou as costas, junto com essa vice aí. Eu já nem ia votar no Sampaio mesmo. Aí depois que ele escolheu essa vice aí, tal de Taila Pérez, ixi, essa mesmo que não vai nem ver meu voto nunca mais, nenhum deles vão ver meu voto mais, entendeu? Eu vou apoiar a professora Antônia Pedrosa, né? E sim, ela é do PT mesmo, tem problema nenhum. Me simpatizei com as propostas dela, né? Porque, sinceramente, não vou votar no Arthur, porque aqui no bairro União ele não fez nada. Entendeu? Praticamente não fez nada, bairro União não tem uma praça, não tem nada, e as coisas ainda que tem aqui ainda no bairro União ainda foi por conta do prefeito, na época, o Otomar de Souza Pinto, ainda que construiu, né, porque a Tereza foi empurrando também, né, o bairro União com a barriga, e aqui não tem uma praça, ele também não estendeu vagas nos projetos, né, sociais, enfim, o governador, a cidade não tá segura, muita gente sendo assaltada aí de manhã cedo, né, nas paradas de ônibus, a saúde, o Cosme Silva soberbado, o HGR, atendimento péssimo, né, a maternidade de lona, tudo isso, Natanael, tudo isso. Então, eu também não sou obrigado a estar vendo tipo de comentário e nem sendo xingada, né?
Tá aí, a Samara Massafera. Vamos evitar aí algum... a indicação de votos, né? Bom dia, gostaria de saber... Manda aqui pra mim. Tem que mandar... Tem algumas demandas aí, tem que mandar tudo pra mim aí. Algumas... Tem do Luiz Linhares aqui, ó, aqui do Carlos também, vai enviando aí que a gente vai demandar a Secretaria de Saúde aí, viu? Tivemos a oportunidade aqui, infelizmente passou batido aqui algumas mensagens. Fala, Elisu, bom dia.
Bom dia, amigo Natanael, senhores ouvintes da Rádio Folha. Amigo Natanael, eu tenho aqui uma denúncia para fazer a respeito do Hospital Santo Antônio. Natanael, existe várias crianças na fila de espera para cirurgias, mas tem uma em especial chamada Vitória Mirella Abreu. Essa criança tem 9 anos de idade e, coincidência ou não, está com 9 meses esperando uma cirurgia de oftalmo de correção. A menina tem problemas visuais e está esperando a mãe. A mãe vem do interior para ir lá cobrar satisfações, não dizem nada, só mandam olhar no tal de aplicativo que não funciona. O aplicativo não funciona. Ou seja, a fila não anda e essa mãe desesperada olhando para a filha todo dia com problemas visuais e não pode ver a filha cirurgiada com problema resolvido. Desde o tempo que o atual prefeito Azeitona era secretário de saúde. Então, esse cidadão não está nem ligando para as crianças do Hospital Santo Antônio. E está lá, sabe? Aí eles acham que o cidadão comum, que trabalha no interior, tem a obrigação de ter um smartphone e acompanhar aplicativo, se haver. Até a gente, rapaz, que está na cidade, eu tenho dificuldade de mexer em telefone. Imagine uma pessoa lá do interior. Eu acho isso o cúmulo do absurdo. E peço aqui ao senhor prefeito, trate as crianças de Boa Vista com respeito. Trate essas mãezinhas com respeito. Viu? Peça para os seus funcionários, seus colaboradores, tratarem essas mães que chegam no Hospital da Criança desesperadas, em busca de solução para a saúde de suas crianças. Uma criança de 9 anos, há 9 meses esperando uma cirurgia. Mas olha, Natanael, lá é assim, me dizem, né, que funciona lá assim. Você chega lá, você quer falar com o pediatra, porque acredita-se que no hospital infantil é para encontrar pediatra. Mas só tem clínicos gerais. Só clínicos gerais, é o que tem lá. E aí, para tu falar, uma mãe tem acesso a um pediatra, é um ano na fila, esperando para ter uma consulta com o pediatra. Tu tá entendendo? É 8 meses, 9 meses, um ano. Seu prefeito, contrate pediatras. É essa a cidade da primeira infância que o ex-prefeito se gabava? Agora tu imagina, Natanael, esse homem pegando a saúde do estado de Roraima. Se na saúde infantil, né, do Hospital Santo Antônio já não faz nada, agora tu imagina na saúde do estado de Roraima. Mas eu, mais uma vez, eu cobro o seu prefeito. Resolva a fila das crianças do Hospital Santo Antônio que estão esperando por uma cirurgia. Vitória Mirella Abreu é o nome da criança que está esperando há 9 meses por uma cirurgia. Por uma cirurgia, seu prefeito. E a culpa é sua, porque vem desde o tempo que você era secretário de saúde municipal. E agora você não tem desculpa, porque você é o dono da caneta. Valeu, Natanael, um bom dia a todos.
9 horas e 27 minutos, 9 e 27, a gente segue por aqui com um bom dia. Olha, o governo federal publicou normas que estabelecem subsídios de 44 centavos por litro de gasolina. A ideia é tentar conter a alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio. A subvenção vale por 2 meses e terá impacto estimado de 2 bilhões e 400 milhões de reais. As regras constam em decreto assinado nesta segunda-feira pelo presidente Lula em portaria do Ministério da Fazenda. O subsídio será pago diretamente aos produtores e importadores de gasolina por meio da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A subvenção funciona como uma compensação temporária para reduzir o preço da gasolina ao consumidor final. O valor corresponde à metade dos tributos federais incidentes sobre o combustível. O governo estudava um benefício de até 89 centavos por litro, né? Mas a equipe econômica optou por um valor menor, considerando o impacto aí nas contas públicas. Então, ficou em 44 centavos por litro. Deixa eu mandar um bom dia aqui pro meu amigo Edilson, rapaz. Edilson Rodrigues, grande abraço, Edilson. Um abraço, obrigado pela sua audiência, viu? Deixa eu mandar um bom dia também aqui para minha amiga Leide. Tudo bem, Leide? A palmeirense. Ela diz, manda um alô para mim, segue o líder. Segue o líder, né, Leide? Um abraço, viu? Obrigado pela sua companhia de sempre, pela audiência. Palmeirense Leide. A gente discorda aí no grupo do Palmeiras aí, né, Leide? A Leide gosta muito do Abel, rapaz, torcedor. Nós gostamos do Abel, mas as críticas às vezes, né, tem que ser feitas. A Leide não gosta. Um abraço, viu, Leide? 9 horas e 29 minutos a todos os palmeirenses aqui ouvindo a gente, pessoal dos grupos aí que a gente faz parte da torcida aqui no estado.
Natanael, esse adjunto que falou aí, o médico, ele tem que ver, o pessoal da CESAL, da saúde, que esse negócio que vem pelo telefone não tá dando certo. Entendeu? Não dá certo, porque a gente manda, eles ficam falando, mas não responde. Aí quando a gente pergunta uma coisa, eles não respondem. Aí quando a gente vai no posto, às vezes já passou, às vezes ainda vai passar, mas é tudo demorado demais. Eles tinham que ver isso aí. A fila de Boa Vista não é nacional, não, que a gente tá dizendo. A fila de Boa Vista é só fila de Boa Vista. Se tivesse muito médico, não demorava tanto. Por que pra gente marcar uma consulta demora tanto? Porque é uma consulta. O médico pode atender 15 pessoas num dia de manhã, outro dia de tarde, dependendo se tiver pagamento do Estado, né? Tudo tem que ver isso aí. Não tem negócio de estar que agora é no telefone, tem não sei o que não. O telefone não presta, não presta. Entendeu?
Olha, um homem identificado como LABB de 30 anos foi preso após manter os filhos reféns e agredir a esposa de 26 anos com pauladas em São João da Baliza. Esse caso aconteceu no domingo e mobilizou equipes da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, Patrulha Maria da Penha e Conselho Tutelar. Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria atacado a companheira com uma peça de madeira dentro da residência da família localizada no centro da cidade. Após as agressões, ele a trancou no imóvel com os dois filhos e a irmã menor de idade, impedindo a saída das crianças. A vítima conseguiu fugir da casa, mesmo ferida, mas desmaiou na frente da residência. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao hospital. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.
Um problema aqui no poste, tem aqui na frente da acreditada, que ele tá perigoso. Todo mundo que encosta dizendo que tá perigoso e você faça uma força por aí pra ver o que eles vão resolver. Já vieram aqui, olharam e nunca vieram resolver nada.
Poste?
Isso é Rua Sidone Souza Pinto, a minha casa fica bem na frente do postão, quase da minha casa. É 545.
Que via Roraima Energia, dá uma verificada lá, né? O que tá acontecendo nesse poste aí.
Bom dia, é o José do Piano Amazônia. Antes saiu uma matéria sobre o município do Iramutã, dizendo que o pior município para viver na região norte, isso é uma mentira. É uma mentira, porque o município do Iramutã tem turismo, tem comércio, tem tudo lá. Agora, por que fizeram uma pesquisa aí, IBGE, e estão falando que é o pior município? Até o Iramutã foi fazer uma reportagem lá, eu achei que tem mais município na região norte pior do que o Iramutã. O município do Iramutã não é pobre, como eu ando falando, não. Isso é uma grande mentira. É uma mentira grande isso aí. O município, eu sou de lá, nasci lá no Mutum. E meu nome é José, e eu acho que isso aí foi feito errado, essa pesquisa aí. Tá bom? Bom dia, bom trabalho para você. Lá é um município que tem lá, um prefeito fraco, né? Que nós temos. O povo escolheu. E as consequências que deu agora. entendeu?
Ok, José, 9:32. Deixa eu mandar um bom dia aqui pra Margarida, minha amiga Margarida. Eita, Margarida. Margarida diz que tem uma consulta marcada desde o ano passado, lá no Coronel Mota. É, tem que estar indo direto aí nas UBSs, né, pra ver se já tá marcada essa consulta, mas até agora nada. Com reumatologista, tá difícil, ela diz aqui. Deixa eu mandar um bom dia para a vereadora comandante Elielma em Mucajaí. Ela deve estar em rumo aí ao sul do estado, né? Grande abraço, viu, comandante Elielma, vereadora também lá no município de Mucajaí. A toda a turma aí de Mucajaí. Nossa amiga Kátia em Mucajaí. Oi, Kátia, tudo bem? A nossa amiga Laiane, lá em Amajari. Como é que tá o Tepequém, Laiane? Bem, vamos finalizando esta nossa edição aqui do nosso Bom Dia, né? Já deu por hoje, 9:33. Selma Fernandes, tudo bem, Selma? Comentou aqui na live. Marlon Costa, Natanael ligado no Bom Dia 100.3. A Cerilene também está por aqui, o Lourenço. Barbearia Habib aqui, tem vários políticos que são contra a eleição suplementar e tem partido que até entrou na justiça para cancelar a eleição e continuar com a máquina na mão. E todos os 23 mercenários do seu lado. É o ouvinte Barbearia Habib que comenta aqui na live. Leonel Pereira, bom dia, tudo bem, Leonel? Eliabe Francisco, bom dia, Natanael, bom dia, Eliabe. Daniel Rafinha também está por aqui, já ligado no Bom Dia no YouTube. Comunidade indígena Itacutu, município de Normandia, um abraço, muita chuva, viu, por lá. Tiago Amorim, bom dia, tudo bem? O Alisson Rayan, bom dia também, tá ligado em Rorainópolis. Vicinal 8, tá trabalhando lá na Vicinal 8 de Rorainópolis. O nosso amigo aqui, Alisson Rayan. Tiago Amorim, diretamente de Goiás. É o Marcelo Oliveira também, bom dia, melhor programa democrático de Roraima, situação do nosso estado, vai resolver somente em 2027, talvez, abram os olhos população de Roraima. Eu confiro aqui a mensagem do nosso amigo Marcelo na live do YouTube. Carlos Antônio, bom dia. Natanael, bom dia. Rapaz, é vergonha, todo ano é a mesma coisa e não fazem nada, só promessa. Essa questão de cabeceira da ponte em Mucajaí, estão esperando acontecer uma tragédia para ajeitarem. Pois é, que já faz tempo, né? Já faz tempo aí essa situação mesmo. Willames, bom dia. Deixa eu mandar seu alô. O Carlos mandou essa mensagem do Carlos aqui. O Claudenor do Buritis, bom dia. Tudo bem, Claudenor? Ouvinte que não quer se identificar aqui fazendo questionamentos sobre a filha da ex-prefeita Tereza Surita nomeada lá para a representação do governo em Brasília. Então, o ouvinte aqui que não quer se identificar diz aqui, bom dia, queria deixar aqui um questionamento que muita gente em Roraima não sabe. Como que uma pessoa mora em Brasília há vários anos, trabalha e vive lá, mas ao mesmo tempo ocupou um cargo nomeada como secretária adjunta da Prefeitura de Boa Vista durante a gestão da mãe em Roraima. O povo quer entender como funcionou isso na política. Porque quem mora aqui sabe das dificuldades do dia a dia, acompanha os problemas de perto e vive a realidade da população. A sociedade merece transparência, merece explicações e quer saber se realmente o cargo foi exercido presencialmente e com compromisso com o Estado. Fica o questionamento da população, ouvinte aqui. Quem mais está por aqui? Netão também está ligado com a gente. BR-433 na região São Marco Pacaraima. Manda para mim isso aqui tudinho, tá bom, Herreira? Edmar, bom dia. Gilson Taxista. Ruth Silva, bom dia. Ademir Antônio Santos. Grande abraço. Silvana. Já mandei alô para Silvana, né? Anderson, tudo bem, Anderson? Sim, tá aí, fica interditada à noite, viu, Anderson? A BR-174 lá nesse... O AF Acessórios, né, no Pérola. Fica interditado à noite, de 7 da noite às 6 horas da manhã, o trecho lá da BR-174. Tá, onde houve a erosão. Pedro Guilherme, mostramos o vídeo dele da 401, né? Eita, rapaz, Antônio Rufino, Francisco da Salada, Neves Cruz, o Vinícius. Não dá mais tempo, é muita mensagem, meu amigo. José Carlos, bom dia. José Carlos. Roberto, tudo bem, Roberto? Eita, não dá mais tempo. 9 horas e 37 minutos, tá vindo aí o É Show. Hoje, Edivan, meu amigo Edivan Silva, bom dia, não dá mais tempo, Edivan. Augusto Rodrigues também está por aqui conosco, ligado no jornal. Diz a notícia sem sofisma e sem fantasia. Valeu, obrigado pela audiência. Tá vindo aí o É Show, hoje com Jaqueline Amazonas, viu? Eu volto meio-dia no Jornal da 100.3 e amanhã com mais uma edição aqui do nosso Bom Dia. Alô, Sileno, obrigado pela sua participação também aqui. Tchau, tchau, gente.
FM. Todo mundo ouve, todo mundo liga.
A Casa Paraíba tem as melhores novidades para você. Trabalhamos com o consórcio Yamaha, oferecendo embarcações náuticas de todos os tamanhos e potências. Motores Yamaha de 15 a 300 HP, com canoas de alumínio e lanchas completas. E não para por aí. Temos tratores agrícolas da marca Yanmar em diversas potências. Tudo isso disponível no consórcio em até 60 meses. Visite-nos na Avenida Villeroy, 7405 São Vicente, ou ligue para 3224-7960. Casa Paraíba, sua melhor escolha.
Agora, em Boa Vista, você conta com uma empresa especializada na distribuição, instalação, venda e recarga de gases industriais, medicinais e analíticos. Orion Gases, oxigênio, CO2, argônio, mistura, nitrogênio, hélio balonal e outros. Trabalhamos também com a venda e instalação de equipamentos hospitalares e industriais, além da criação e implantação de projetos de distribuição de redes de gases. Solicite seu orçamento pelo fone 95 99130 7850. Orion Gases, para cada necessidade, uma solução.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima, garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Tioibo, qualidade em forma de grãos.
Na plataforma InDrive, cada corrida é do seu jeito. Escolha o preço e o seu motorista parceiro. Todos verificados, InDrive. Justo é escolher.
O InDrive é um aplicativo de intermediação de corridas, onde todos os usuários acordam um valor e meio de pagamento.
Na hora de construir ou reformar, você precisa de confiança, variedade e bom negócio. Na Vimezer é assim. Aqui sua demanda é ouvida, seu orçamento é respeitado e a condição é feita para fechar negócio. São produtos de qualidade, uma equipe pronta para te atender e a entrega mais rápida e eficiente. A parceria certa, do início ao fim da sua obra, com negociações flexíveis e condições que cabem no seu bolso. Vimezer, com 6 lojas para melhor lhe atender. Tem uma aí pertinho de você. Fone 3621-5500.
João, Carla, Ney, Maria. Todos são brasileiros que quebraram o ciclo da pobreza e mudaram seus destinos com programas do governo do Brasil. Milhões de famílias aumentaram de renda e deixaram o Bolsa Família. O país saiu do mapa da fome. Refeições chegaram a quem mais precisa. Crédito e oportunidades alcançaram pessoas em situação de vulnerabilidade. Mantenha seu cadastro único atualizado. Seu novo ciclo pode começar agora. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Super Maio de ofertas. A Esguaro Home Center prepara um mês inteiro de preços imperdíveis para você construir, reformar ou renovar com economia. Aproveite! Coluna para pilar 8 milímetros com 6 metros, 10 de 9,84. Carrinho de metal construtor com câmara, 45 litros, 10 de 12,58. Calha Aqua Proof Branco, 3 metros, 10 de 12,44. Manta líquida branca, 4 litros e meio, 10 de 8,38. Aditivo plastificante, 18 litros, 10 de 17,33. Esguário Home Center.
Sonhei fazer faculdade, mas tem medo de não dar conta? Calma, escuta só o recado da Rebeca Andrade.
Brilha sem medo. A universidade é o seu lugar, sim. E a Estácio tem soluções que provam isso. Acredita, eu também sou aluna.
Viu só? Agora aproveita que os cursos estão a partir de R$ 129,00 por mês. E inscreva-se em estácio.br.
Brilha sem medo. Brilha como a maior do Brasil.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp 99115-2155. Venha participar com a nossa programação.
No ar, no ar. É show, é show. Aqui você tem horóscopo, reflexão do dia, as notícias dos famosos e as músicas que estão nas paradas do momento. Bolha FM. É show.
Bom dia, tá começando mais um É Show aqui pela melhor do estado de Roraima, Folha FM 100.3. Eu sou Jaqueline Amazonas, né, estou hoje aqui no É Show. A Evelyn teve alguns probleminhas, mas amanhã ela vai estar de volta, se Deus quiser. Mas enquanto isso, vai mandando a sua mensagem 95 99 15 21 55 e participe da nossa programação. Me diga aí como está a sua terça-feira, como está aí na sua localidade, está chovendo, fazendo sol. Conta pra gente aqui, já tomou seu café? Já ficou bem informado com Bom Dia 100.3? É só você participar agora do 95 99 15 21 55. Daqui a pouquinho eu vou falar dos signos. Qual é o seu? Sagitário, touro, câncer? Conta que eu estou aqui aguardando a sua participação. Enquanto isso, eu fico aqui esperando, né, claro, vocês de qualquer localidade. Vai mandando a sua mensagem 9115 2155. Esse programa é o É Show. E eu fico aqui aguardando a participação de todos vocês, tá bom? Vai mandando mensagem, vai mandando, que eu fico aqui aguardando. Tá onde? Tá em Alto Alegre, tá em Caracaraí, São João da Baliza, Mucajaí, Cantar, conta que eu fico aqui aguardando vocês. É, hoje é terça-feira. Começou com um tempinho nublado, né, aqui em Boa Vista, depois o sol foi abrindo e graças a Deus tem sol. Jaqueline, que dia é hoje? Hoje é Dia Nacional de Combate ao Glaucoma e Dia do Revendedor Lotérico. É, hoje, dia 26 de maio de 2026. Então vamos de música? Vou começar com vocês, sabe com quem? Vou começar com Wesley Safadão, Cê Volta, né? Lançamento aí, o último vídeo do Wesley Safadão junto com o Zé Vaqueiro. E já eu volto para falar com todos vocês. Vai mandando mensagem 95 99 15 2155. Esse é o número certo para você entrar em contato com a gente.
A maior cobertura do estado, Folha FM, a rádio que é a cara de Roraima.
Programa É Show.
Saudade, Safadão.
Quem vive de orgulho
morre de saudade.
Veja.
Eu sei bem que você não tá nada bem depois do fim. Aqui tá 100%, 100% ruim.
Mas é.
E essas festas, esses flash, esses copos, só tá mostrando que seu dedo posta. Mas quando deita e apaga a luz, você chora. Tá nada bem depois do fim. Aqui tá 100%, 100% ruim.
Eu sempre sonhei com isso.